よりも濃い違い間違いない荒ぶる。Vamos agora para Hipnose Smic, cara. Um dos animes que eu acho que pouca gente tava esperando alguma coisa. E ganhou nossos coraçõezinhos com um monte de boy magia que canta bem pra caramba. E eu adorei esse negócio, com muita estética, com muita identidade. Hipnose Smic, estamos num mundo onde as armas foram abolidas e foram trocadas por microfones que têm o poder de acertar e atacar o coração das pessoas. E aqui, basicamente, existe uma equipe em cada distrito no Japão e ela se juntam pra fazer uma batalha máxima pra ver quem será o... quem será o quê mesmo? Era quem ia ganhar o bagulho lá do governo? Alguma coisa do tipo? Não lembro exatamente qual que eram os fins pra justificar essa batalha em si. Mas em pontos menores, é basicamente batalha de rap da forma mais diferente que eu poderia imaginar que o anime poderia trazer pra gente. E isso daqui me conquistou bastante.
Então, Tander, seu questionamento está na resposta ao questionamento. Tá no nome do anime. Hipnose Smic Division Rap Battle. Então é uma batalha de divisões.
Sim, é porque eu não lembro exatamente qual era o objetivo. Tipo, eu sei qual é o objetivo, não, dando spoiler, mas eu não lembro qual era a premissa dessa batalha.
Aí é que tá meio que você ter ou não ter, não importa.
Também tem essa. Também tem essa.
Vamos combinar. O que é Hipnose Smic? É praticamente um. Você pega Yu-Gi-Oh! Só que ao invés de copo rap. É isso!
E falando isso aí. Então. Vamos lá. Informações relevantes sobre paralelos de Yu-Gi-Oh! E Hipnose Smic. Primeiro, basicamente mesmo, Steph. Segundo, o diretor deu entrevista falando que ele pediu pro a base da ideia dele da concepção de Hipnose Smic foi baseada em Yu-Gi-Oh! Então, tipo, da mesma maneira que as cartas machucam, as palavras machucam, ó. E dentro dessa concepção, ele meio que setou o que seria Hipnose Smic. E muito das bases, se você for comparar, de conceitos, são semelhantes. E tem um ponto muito interessante, que eu gostei muito da entrevista dele que ele falou, que ele, antigamente, ele tinha feito o storyboard do episódio de Cavaleiros do Zodíaco, do Ikki de Fênix, que ele ataca com aquele ataque do som. E ele passou pra equipe de produção que ele queria que eles colocassem o mesmo conceito em Hipnose Smic. E eu achei isso sensacional. Sensacional a ideia dele, com a forma como ele criou o paralelo, porque ele é muito funcional aqui. E dentro dessa ideia de o som, as palavras machucam, o som afeta diretamente, ele conseguiu traçar esse paralelo sensacional. Que de fato eu ri muito quando eu li isso, porque quem diria que Cavaleiros do Zodíaco estaria influenciando Hipnose Smic?
Tudo bem, né, ainda, porque querendo ou não, o que funciona aqui perfeitamente é o show off de Hipnose Smic é uma coisa assim que, cara, eu relembrando, cara, é um negócio maravilhoso, porque o que mais a gente vê, geralmente, em animes musicais, principalmente animes que tentam vender idols de todas as formas possíveis e imagináveis, Hipnose Smic faz uma coisa muito diferente, porque ele cria um peso e uma, obviamente já tem uma pré-disposição a tudo isso daqui acontecer, mas ele cria uma identidade, um peso visual para as apresentações que é muito diferente do que geralmente a gente vê, porque aqui é como se a ação que está envolvida na música tivesse direcionada diretamente ao que a função do que está acontecendo ali, do contexto, da batalha, do roteiro. Então é uma apresentação de música que está conectada diretamente com a ação da história, e aí você cria toda uma construção visual para isso ser de fato ligado à ação, não uma apresentação passiva, vamos dizer assim, uma apresentação que é bonita pelo show, mas aqui você tem uma função e você cria toda uma representação através dos visuais e dos efeitos ali que eles criam. Então você tem, sei lá, um cara que cria caveira e a caveira grita e o grito, tipo, estremece os inimigos. Aí você tem, por exemplo, o policial que ele cria aquelas faixas e realmente os inimigos que são atacados por elas, eles são enfaixados. Então você tem ali uma apresentação que tá diretamente ligada ao show. Eu vou um pouquinho longe aqui e falar que uma das únicas vezes que eu vi isso acontecendo foi em Starlight, que o Starlight fazia o show e o show importava como o primeiro plano e como o âmbito de ação, assim como Hipnose Smic. É uma questão diferente, obviamente, mas eu acho que isso acaba empolgando mais, porque cria mais contexto às apresentações, que elas já são bonitas e funcionais por si só, mas ela tem um envolvimento muito bom dentro da narrativa.
Eu acho bem bacana ter essa ideia da estética, porque querendo ou não, são 15 personagens pra cada um ter a sua própria própria estética e ideia visual e até a própria sonora, como eles utilizam o próprio rap. O Igor pode falar muito, muito melhor disso. Eu só ouço e acho incrível, mas dar esse senso de unidade é bom, porque, querendo ou não, os personagens são todos um bando de estereótipos ambulantes. Isso não é tão problemático, pelo menos em Hypnosis Mick, comparado a outros animes do tipo, porque pelo menos os diálogos são minimamente funcionais, as interações são decentes. Então, você ter esse dinamismo até que bacana, combinado com uma individualidade bem legal em cima de cada personagem, tanto nos diálogos quanto nas batalhas de rap, influencia muito para que a gente esteja dando esse destaque tão grande para Hypnosis Mick. Porque, querendo ou não, é um dos truques na manga que faz o Hypnosis Mick brilhar nesse quesito.
É, sem contar que o roteiro ele é bem simples e ele não se leva tanto a sério em muitos aspectos, né? Até porque quando ele vai falar de coisa séria, que é, entre aspas, séria, mas é séria pelo contexto, do Secret Aliens lá pro final, o contexto dele tem um tom mais pesado, aí ele já dá um olhar diferente, já traz um ar de preocupação. Mas em linhas gerais, o roteiro é bem simples, ele não precisa se levar tanto a sério e não tem muito de uma questão de o roteiro influenciar negativamente a obra, porque, querendo ou não, é mais gatilhos de situações que fomentam a possibilidade de uma batalha de rap. Então, cada episódio é um contexto diferente para chegar numa batalha de rap no final, por algum motivo diferente. Então, estruturalmente, ele é muito simples. E quando ele sai dessa estrutura pro final, é basicamente um arco de torneio de rap. Então, querendo ou não, linhas gerais de questão de roteiro, é bem simples, é bem fácil de se trabalhar. E eu achei bem interessante esse tipo de escolha, porque pelo que falaram, e a gente vê fazendo chá semanalmente, a gente lê muito desse tipo de comentário, que o material original, ele tem muito mais contexto e informação. Então, querendo ou não, quando a gente vê o diretor de Yu-Gi-Oh! E ele preza muito por construções visuais, impacto visual, e é o, vamos dizer assim, que o cargo-chefe dele, simplificar o texto em prol de você fazer as cenas principais, fazer o impacto principal nas batalhas, é um baita de um acerto, porque você não precisa se levar tão a sério na questão do roteiro. O roteiro, ele já tem muitos elementos que são complicados de você levar a sério, como os próprios microfones serem armas, as mulheres serem as más, por assim dizer, diante de toda aquela situação. Então você tem muitas coisas que ficam nas entrelinhas, que são, entre aspas, simbolismos, mas que não precisam ser racionalizadas e ser levadas a sério em primeiro plano, porque meio que quebraria a obra. Então, você ter essa facilidade em questão de roteiro facilita para que eles trabalhem no que realmente importa, por assim dizer, que são as apresentações de rap, que, cara, são sensacionais. Tanto a apresentação visual de como eles conseguem concatenar, mas principalmente o texto, os beats que eles usam, a diversidade também é muito importante. Eu acho muito interessante o Matenro, porque eles têm um beat muito específico, que é algo mais clássico. E tem outros personagens que eles conseguem variar de maneira incrível, que eu gosto muito do Ramune, porque ele, independente do beat, ele consegue se apresentar bem. Então, seja algo mais clássico, algo mais pesado, algo mais hip-hop, por assim dizer, que é mais limpo, por assim dizer, sem tanto outros instrumentos, ele também consegue desempenhar bem. Então, tem esse aspecto que, cara, eu gostei muito do que foi apresentado, e principalmente do como foi apresentado. Porque música por música a gente já tem aqui, mas as apresentações visuais ajudam pra caramba.
Ela carrega identidade, né, cara? Você tem o estereótipo valendo pra isso, porque até essa redução de aspectos mais profundos de roteiro, eles ajudam a apresentar melhor o personagem como estereótipo. E o estereótipo aqui não é ruim. Ele não é ruim porque facilita você entender, você olha pro personagem, você entende o que ele é, o que ele quer fazer, como ele vai agir, quais são as nuances do personagem, vamos dizer assim. E aí você dá uma apresentação coerente e condizente pra você associar, já que você tem um monte de personagem. E aí você deixa a caracterização deles um pouco mais elaborada, de acordo com as próprias ações que eles vão tomando ali no meio do roteiro. Então tem algumas questões, né, algumas side quests pequenininhas que eles acabam fazendo, que aumenta e melhora a interação de personagem, mas nada, de fato, muito complexo. E aí você cria uma base simples, porém sólida, e eu acho que isso é um dos maiores pontos e acertos pra Hypnosis Mick. Até puxando outro ponto aqui, vou até fazer uma pergunta aqui pro Igor. O fato deles trabalharem com uma série de outros instrumentais e outras temáticas musicais, isso acaba meio que sendo atrelado ao próprio rap que eles tentam... Assim, não que tudo que Hypnosis Mick eu possa entender que eles estão fazendo rap, mas isso tem um grau de coerência?
Tem. E só pra arrumar, era mudar Cloyster. Trocou uma letra, mas mudou tudo. Tem. Porque, querendo ou não, tem algo muito específico que muita gente, porque dentro da, assim, do rap em geral, que é aquela coisa, o cara só sabe trabalhar com ritmo, o cara só sabe trabalhar com instrumental, o cara só sabe trabalhar com flow. Então, por exemplo, quando a gente vê o carinha da Mateiro, o doutor, rimando, você vai ver que o flow é sempre o mesmo, porque o cara não é rapper. O cara não treina isso. E quando você vai ver o protagonista do Buster Bros, você vê que ele já tem uma variação de flow maior. Por quê? Porque ele já tem mais a proximidade. Então, tipo, não faz sentido você chegar num cara que é dublador e tá lendo um texto num ritmo X pra que ele varie o ritmo e se adapte a essa mudança de ritmo, porque ele não faz isso, entendeu? Dentro dessa ideia do flow, de variação de flow, eu não vou entrar dentro desse ponto porque os caras não cantam. E quem canta, você vê a diferença, porque ele consegue fazer essa variação. Então, muitos desses beats, eles se adaptam ao próprio personagem. Então, aquele cara que vai cantar, ele precisa de um ritmo X pra ele conseguir falar tudo certinho. Porque se, por exemplo, for um speed flow, o doutor, ele não vai conseguir fazer um speed flow. Ou se fizer, vai ficar todo cagado e não vai dar. Então, você tem personagens específicos que você vê que eles conseguem fazer falas rápidas. Então, ele faz uma sequência e tem um flow mais acelerado. Por quê? Porque ele tem essa capacidade. Tem gente que não tem. Vai comer, vai morder a própria língua. Então, esse tipo de adaptação é muito importante. E essas variações, tanto de instrumental pro beat, quanto do próprio flow, são importantes aqui dentro desse contexto, porque não é todo mundo rapper. Se fosse, por exemplo, como em outras obras, que você tem um dublador e um cara, e um dublador, e um, vamos dizer assim, um específico pra quando vai cantar, como foi o próprio Caroline Tuesday, que você tinha uma pra dublar e você tinha outra pra só cantar, aí você já tem uma diferença e você consegue fazer o que o Caroline Tuesday faz. Aqui, dentro das limitações, por assim dizer, de Hypnosis Mickey, os caras fizeram muito bem. Mas, vamos dizer assim, em termos de rap, por assim dizer, dentro de alguns personagens ali, você vê que é extremamente limitado a um contexto específico, a um ritmo específico e a um instrumental específico.
É tanto que tem a maioria dos dubladores aqui são dubladores de carreira. Eles não são dubladores que estão ali porque eles estão iniciando e pegando essa pontinha como startando a carreira como idols, como cantores e coisas do tipo. Tem muitos animes de idol fazem isso, inclusive. Muitos fazem isso. Aqui não. O negócio já... Pô, o próprio dublador do Jakurai, que é o dublador do...
Ele dubla o Aizen.
Isso.
É, do Aizen.
Então imaginem o Aizen fazendo rap, gente. É esse nível.
É isso que eu acho engraçado, porque não, na verdade não são todos. Boa parte tem uns dubladores bem... Praticamente começou a dublar enquanto tava fazendo Hypnosis Mickey, a franquia, mas tem uns dubladores muito bons, em especial o próprio Hayami Shou, que é o, como eu falo, meu Aizen, e o Subaru Kimura, que é o protagonista do Buster Bros. Ele não só é dublador, como ele é rapper.
E as apresentações dele são muito legais, cara. Muito legais.
A própria que ele faz no episódio 2 mesmo, que é exclusiva dele, é maravilhosa.
É sensacional, cara. É sensacional. Eu digo até as apresentações que ele faz ao vivo. Tipo, o Hypnosis Mickey, ele também tem apresentações ao vivo, então muitas das músicas, eu não sei se todas as músicas ou se a maioria delas já tiveram apresentações anteriores, mas se você procurar Hypnosis Mickey no canal oficial deles, você vai ver que eles fazem live, eles fazem show e tudo mais, e eles têm as apresentações que eles são caracterizados parecidos com os personagens e manda e desce o bagulho lá, ele faz o rap acontecer. E a dele é bem diferencial, é bem diferenciada mesmo, porque o cara manja do que tá fazendo. Os outros é um pouco mais até legal do Hayami Shou, que ele, cara, você vê a apresentação dele, é basicamente ele parado assim, fazendo e deixando o vozeirão dele trabalhar. É uma dinâmica bem diferente, eu acho que essas distoâncias aí dão até um carisma a mais pra Hypnosis Mickey.
E um negócio que eu gosto muito é que quando você pega assim, ele é um rap muito específico, que a gente fez até um vídeo especial, não sei nem como coloca aquilo, falando do rap no Japão, e quando você pega pra ouvir músicas de Hypnosis Mickey, você ouve raps em japonês, você tem uma margem muito grande de diferença dentro que a gente tem no próprio Hypnosis Mickey do que a gente tem no rap, vamos dizer assim, original, entre aspas, no Japão. E esse tipo de diferenciação é além de um senso de identidade, é um senso de característica de que eles não estão fazendo o que é, vamos dizer assim, o padrão. Eles têm uma diferenciação maior. É um ar mais pop, por assim dizer. É parecido com o que a gente tem com o D4 DJ, que as músicas não são aquelas eletrônicas de rave, mas são umas eletrônicas que usam a eletrônica pra fazer uma música mais pop. Aí tem momentos mais cantados e coisas do gênero. Então, meio que eles conseguem balancear isso, Porque quando você pega pra ouvir, dependendo do ritmo, do trap ou do rap de músicas japonesas, o contexto é bem diferente. E se você for pegar pra comparar os dois, é muito distinto.
De fato, até porque, assim, eu que manjo, nossa, horrores de rap, olho pra Hipnose Mika e falo, isso não parece rap. E, tipo, quando eu olho isso daqui, eu coloco o 50 Cent do lado, eu falo, tem alguma coisa diferente. Algum detalhezinho que não tá batendo. Mas, a gente fez um vídeo bem bacana também falando sobre isso, falando sobre esses contextos. Cara, no final do dia, eu acho incrível como eles conseguem acertar. Porque eles criam uma suspensão de descrença, muito legal, logo no começo. Tipo, você compra a ideia, você fala, mano, não questiona, apenas aceita os Boy Magia cantando. Você entra na obra porque os Boy Magia cantam bem pra caramba e as apresentações visuais são excelentes. Aí você pega uma nuancezinha aqui e ali de personagem, né, alguns estereótipos legais sendo criados, e aí você cria um certo carisma, uma certa aproximação por eles, e aí você, quando você menos esperar, você já tá cantando a música, você já tá se envolvendo, você já tá esperando a próxima batalha, porque de fato é uma obra envolvente. Ele tem um carisma incrível, e isso é um ponto super, super valoroso pra mim, porque se ele é uma obra que precisa vender por causa da sua forma, das suas apresentações, do seu visual, ele acerta perfeitamente fazer isso, cara. As apresentações, todo o contexto, é um contexto de mundo narrativo que ele cria, né, pra fazer isso, que funciona, você simplesmente aceita. Mas todo o envolvimento, o contexto da cena acontecendo é algo fantástico, ele te envolve e é muito bem feito, principalmente em âmbito artístico, né? O jeito que ele me lembra até um pouco Persona, né? Não sei quanto vocês... Eu não conheço tanto Persona assim, mas algumas coisinhas aqui de referências e inferências do personagem meio quebrando e fazendo cenas completamente dinâmicas visualmente. Ele me lembra um pouquinho essa ideia de Persona e isso envolve, cara. Isso envolve porque é muito bem pensado.
Eu tenho até uma semelhança parecida, mas não exatamente com Persona, porque eu sou um puta fã de anime farofa, e quando foi anunciada a Steph do Hipnose Sneak, o diretor não só fez bastante Yu-Gi-Oh!, como ele fez um anime de praticamente Mahou Shoujo Battle Shonen de música, que eu gosto pela farofa, que é Symphogear. Então quando eu peguei Hipnose Sneak, eu tava indo muito nessa vibe de caos no roteiro e coisas que não fazem sentido, mas na hora de apresentações e ideias visuais, eu sei que vai ser um puta de um show. E eu não só me saí muito satisfeito, como surpreso, porque tem muita ideia bacana que eles aplicam. Como eu falei, todo mundo tem a sua própria estética, isso ajuda muito. Como o Tander falou também, o carisma que trazem em cima de Hipnose Sneak é assombroso e acaba te trazendo bastante pra obra. Mesmo que o roteiro seja simples, ele tem episódios bem bacanas, tipo um de terror estranhamente divertido e até bem engajante. Então, cara, por mais que Hipnose Sneak ele tenha muitos problemas, ele acaba se ressaltando tudo pra cima por conta do que ele quer realmente focar, que o que ele quer realmente focar é de aplaudir.
Pois é. Tem nota? Então, é isso que eu ia falar. Tem mais alguma coisa pra conversar antes da gente chegar nas notas?
Ah, eu só vou trazer o passado podre do diretor. Porque ele trabalhou como diretor e script em 8 episódios do Masterpiece Gear Eye Force.
Puta!
Que o Thunder fez primeiras impressões, porque eu lembro até hoje daquela merda.
Ai! Que bom que as pessoas evoluem, né, cara? Bom que as pessoas melhoram, assim, porra.
É bom que o cara também a gente sabe que, pelo que o cara já fez, ele só tava querendo pagar a conta, né? Então fez qualquer coisa.
Olha, de pagar a conta, a gente tá vendo muita coisa da temporada que nem devia assistir, mas tudo bem. Mas é boa evolução, cara. Boa evolução. Nota. Cara, eu dou um 8. Eu dou um 8 pra Hipnose Mick. Eu tô passando muito pano pra muita coisa idiota que acontece aqui, em algumas interações de personagem, que, cara, é tão caricato. Às vezes, às vezes funciona muito bem, como o Rafa falou, o episódio do Dia das Bruxas lá, do Halloween, foi um episódio divertido demais, cara. Ou outras coisas que você simplesmente aceita porque eles construíram em cena, então vou dar o benefício do storyboard e falar que, olha, então, você pode sim congelar uma bomba com hidrogênio. Não era hidrogênio, era hidrogênio? Não lembro.
Era nitrogênio líquido.
Nitrogênio líquido, obrigado. E então eu vou meio que falar, beleza, isso daí eu vou deixar como menos relevante, porque, cara, o que eles me ganham muito e que eu acho que eu consigo até jogar um pouco a nota lá pra cima é o final. Mano, aquele final, eu não vou dar spoiler, mas eles conseguiram fazer um puta de um fanservice bem feito demais, que eu falo, não, parabéns, vocês estão de parabéns, vocês sabiam aonde vocês queriam chegar, e por causa que o final começou, terminou lá em cima, lá na hype, fazendo o que de fato é a melhor coisa de Hipnose Mic, que são as apresentações. As apresentações foram importantes, são importantes, eu vou dar um 8.
Eu vou dar 7, mas é mais por conta realmente que tem umas coisas que é até estranho, porque se por um lado tem episódios bons e ou com boas interações, por outro tem algumas interações que você fala, pelo amor do pai, o grupo do Buster Bros, se não fosse pelo próprio protagonista, seria completamente descartável, que todos são estúpidos. Mas eu gosto até de bastante de uma coisa, de que o anime, ele é uma venda interessante pra quem possa entrar na franquia, porque ele apresenta elementos, ele não exatamente fecha esses elementos, mas ele fala, esses elementos existem. Se você quer ver mais disso, você pode explorar essa grande franquia que tem mangás, doramas, apresentações com contexto de história e coisas do tipo, e é bem aceitável. E como a gente cansou de falar aqui, as apresentações, que é o que eles realmente querem focar, são sensacionais. Então, pelo método que eles querem fazer e pela farofa que, vamos dizer assim, como um expert de farofa, é divertido pra caralho. Então eu aceito.
Então.
Agora é a hora derradeira. Vai.
Vai lá. Então, é que é complicado. Dentro do meu aproveitamento pessoal, assim, é 8. Mas a minha racionalidade, a minha razão não deixa dar mais que 6. Não consigo dar mais que 6. Não consigo. Porque o roteiro é muito simples. Os diálogos são qualquer coisa. Quando tem diálogos, eles são. Muitos dos diálogos que são qualquer coisa envolve também o ponto de vista mais emocional. E, tipo, eles são amplamente superficiais com relação a personagens. Os próprios conflitos, eles são, tipo, coisa de anime, coisa de desenho pra criança de 10 anos. Então, tipo, conflito bem e mal, oh, sou legal. E, tipo, os conflitos são extremamente simples e, sabe? É aquela coisa de dualidade, bem e mal, e o cara é bom, então ele vai parar o mal e você vai resolver o probleminha do episódio. Então, tipo, estruturamente é simples, os diálogos são simples, e o que joga pra cima é a questão das apresentações, da questão da busca, questão da direção nas cenas principais. Mas o roteiro, ele pode não errar tanto, mas ele é tão simples que eu não consigo dar uma nota maior que 6 pro anime em geral, muito por conta da produção, mas o roteiro é muito simples. E eu sei que o roteiro tinha potencial pra ser melhor. E não é porque eu elogio a escolha de fazer um roteiro com uma estrutura mais simples que eu vou dar, tipo, um 10 pra um roteiro simples desse. Então, vou ficar com 6.
Eu vou começar a dar 2 notas, cara. Hipnose Mic é um anime que eu daria 2 notas. Porque, porra, é foda. Eu concordo. Cara, eu tô até lembrando do começo, inclusive.
O começo é o episódio 1 você quase dropou.
O começo é triste. O
episódio 1 você quase dropou, seu canalha.
Eu não dropei porque eu usei do meu artifício do sarcasmo. Não dropar.
Você quase dropou, tá?
Se eu não fosse sarcástico do começo ao fim dos 3 primeiros episódios, eu tinha morrido em Hipnose Mic. Faz sentido.
Quando apareceu o Gate-kun mandando a rima e fazendo bum 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 aparecer, tu quase dropou.
Eu lembro.
Você tentou. Nossa, aquilo foi muito engraçado.
Eu lembro. Eu continuei Hipnose Mic na voz do ódio.
Depois, ai, você já entrou, já absorveu a proposta e falou, ah, agora.
Agora vai, agora despirou junto com os magia. Mas antes foi triste. O colete de microfone,
O terrorista de microfone,
Nossa senhora, nossa, o terrorista de microfone é maravilhoso. O Oliver Tsubasa ali, soltando o chute de trivela pra matar o terrorista é maravilhoso.
Nossa, que a bola quebra, não é uma curva, ela literalmente parou e mudou de posição, meu amigo.
Era a bola de Onyx aqui no Axe.
Ah, oh, não!
Ai, caralho!
カゲ武士にセラフに九段線雨降り血ぬかるみ不安定影武士にセラフに九段線明るさまだ頭がバカ仲間だから花高々またなさらば声させないボーダーライン無理だろ超えられないボーダーライン3、2、1、レッツゴー カウントダウン立ち退きだ3秒だけやるからそこどきな愛着マイクマイク俺ヒューズ秒でブローマ知りゃ30級生手こらとも相手する暇もねえ笑ってられんのも今だけ ってはさせない釘刺せ待ってるタイマー開けない3セカンズキラー3弦勝つギラー全員くたばれ現実離れのクリーチャーハイブリッド4マイク1本進化し続けて答えずリボン超える一瞬まるでハイスピードこれが俺らのライフ is hip hop カウントダウンジャッジの時だ3秒だけやるからそこどきなアイジャッカマイカマイカフォンがヒュース秒でブローアスリアパッチキュースザコラとも相手する暇もね